Pipoca?
Confere.
Bebidas?
Confere.
Controle remoto?
Na mão e pronto pro play.
Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de filmes e fobias. E por isso eu tô com o Everton.
Fala pessoal, beleza?
Eu tô com o Ivaldo.
E só os medrosos sentem medo, hein? Hoje essa frase vai fazer muito sentido.
Essa é só pros iniciados, Ivaldo.
Exato, eles não vão entender.
Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte, estamos aqui para mais um episódio para hoje falar de filmes e fobias. Sim, vamos falar de filmes que despertam algumas fobias muito conhecidas, né? Fobias, assim, que são mais conhecidas ou mais representadas entre as pessoas, né? Que você encontra mais pessoas que têm esse tipo de medo. Mas filmes que despertam algumas fobias, né? Que a gente vai comentar aqui, umas principais no podcast. E outras que a gente for lembrando durante o bate-papo. Mas sempre tem aquele filme que foca num tipo de medo irracional, que é o que caracteriza a fobia.
Aí, só pra complementar, Vinícius, que você falou, a gente vai trazer filmes que trabalham com a ideia em base dessas fobias, ou que simplesmente só da pessoa ter essa fobia, o ambiente, o que esse filme apresenta, já deixaria a pessoa extremamente agoniada, a pessoa não ia conseguir ver o filme, ia passar mal, se fosse ela no papel do personagem, meu, não ia dar certo, só pela sensação que o filme traz.
Exatamente, muito bem lembrado, muito bem colocado, é isso que a gente vai conversar aqui. E pra gente começar, vamos dar um copia e cola do dicionário do que é fobia. Fobia é um tipo de perturbação da ansiedade caracterizado por medo ou aversão persistente a um objeto ou situação. É algo que chega a causar um medo tão esmagador e debilitante na pessoa que leva a esse indivíduo a organizar a sua vida baseada, nessa palavra é muito medo, na evicção. Evicção é você evitar alguma coisa, é evitar aquela coisa que lhe causa medo ou essa sensação de ansiedade constante. Então, a fobia tá aí, né? Essas fobias, né? Esses medos irracionais, essa situação de perturbação, ela é caracterizada, né? E muito presente em muitas pessoas, né? Todo mundo tem algum tipo de fobia. Vocês acham que vocês têm alguma fobia?
Ah, cara, algumas não, pode ser, viu? Talvez.
Mas exacerbada, assim, dessa maneira de fazer alguma coisa pra evitar de qualquer jeito a fobia, não, cara.
Ah, porque a gente não vivenciou tanta coisa assustadora assim pra saber se realmente.
Então, mas assim, existem fobias e fobias, assim, de absolutamente tudo que é coisa, né? O sim, que é muito sim. Bizarro. Eu não diria que eu tenho alguma coisa muito bizarra. Assim, tem aquelas coisas que tem um medinho, tipo, medo de altura. Eu tenho um pouquinho de medo de altura, entendeu? Tipo assim, quando eu tô num prédio muito alto, você vai pra perto de uma sacada, eu falo assim, ah, tá bom, eu não vou preciso ir tão longe, entendeu?
Tipo, eu
não
tenho um pouco
ficar pendurado.
De agorafobia em alguns momentos, que é aquele de lugares abertos, assim. Sabe, mas não tipo, sei lá, eu tô num campo aberto, eu não sinto, mas eu sinto, por exemplo, se eu tô numa estação de metrô vazia, tá ligado?
Eu já tenho mais aquela questão de um medo um pouco mais excessivo de água, assim, entendeu? Corpos de água, mar, praia, lago, profundidade, essa sensação de não saber o que tem embaixo.
Medo de tomar banho.
Não, isso aí a gente, pelo menos de sábado a gente tenta, né?
Então, acho que todo mundo tem alguma coisa que pega, né? Algum medinho, né? Mas a evolução da fobia é aquela coisa que é assustadora, né? Que, como eu comentei aqui, né? Nessa introdução, né? Caracterizando a palavra, é aquela coisa que você basicamente modula a sua vida a não ter que presenciar ou passar por momentos dessas situações que façam que sua fobia seja despertada. E como a gente comentou no começo, né? Vamos conversar de alguns filmes, né? De algumas fobias específicas que fazem com que a gente pense nisso, né? Ou os personagens do filme passando por isso, ou nós, como telespectadores, pessoas que acompanham os filmes, a gente tenha esse medo, né? E Acho que a gente pode começar pelo medo de altura, que talvez seja a fobia mais conhecida ou que as pessoas tenham mais...
Das mais comuns,
né? Sim. Que seja mais comum, né? Que é a acrofobia, né? No nome científico, nome bonito do medo de altura. E também eu acho que é uma das que o cinema mais explora, né?
É uma das.
Porque visualmente ele dá pra trabalhar muito bem com isso, né?
Uhum, sim.
Entrando nesses filmes... O primeiro filme, assim, que eu lembro que é bem famoso por trabalhar isso é Um Corpo que Cai do Hitchcock, né? E eu fui ver o filme. Eu fui ver o filme hoje. Ele é um filme muito interessante, mas ele não trabalha muito essa questão de você. Se você tem medo, você não vai ficar com medo do filme, sabe? Se você tem essa fobia. Mas ele trabalha com o personagem com essa fobia.
Sim.
O personagem sofre dessa fobia. E é um filme muito interessante, mas é um filme totalmente detetivesco e tal. E não. Essa parte dele ter essa fobia é parte do roteiro, da construção da ideia do filme, sabe? Mas não é o ponto-chave. Ele é uma coisa que acontece e pra dar uma liga no filme, sabe?
Isso é legal. Quando eu assisti Um Corpo que Cai, faz um tempinho já, mas eu lembro que tem toda uma história de física muito bacana, um filme muito legal, um suspense muito bom.
Com um protagonista muito filho da puta.
Um clássico do cinema, né? Porra, sim. Mas eu lembro que tem esse ponto, né, que ele encaixa bem aqui, porque justamente a trama do filme, ela tem todo resoluções e momentos específicos trabalhados com o ponto do medo do personagem principal de altura, né? Da acrofobia dele, né? Então, isso é interessante, né? Um filme que a gente consegue caracterizar bem, né? Como a fobia sendo uma característica muito importante do personagem principal, uma característica muito importante pro filme como um todo, né?
Uhum.
Sim, na outra leva de filmes, a gente imagina o filme que pode causar alguma coisa, uma angústia na pessoa que tem esse medo, né? Que é o que eu lembro, que um dos primeiros, assim, quando a gente tava discutindo o tema, que foi que saiu muito recentemente, que é aquele A Queda, né?
Esse é muito bom. Esse não, trabalha muito bem com essa ideia de estar no papel do personagem ali, entendeu? Porque querendo ou não, são duas meninas que resolvem inteligentemente subir uma torre.
Então, ele é muito rádio. Bom em mostrar o medo, mas ele é um filme horroroso, péssimo, velho.
Em mostrar o medo era muito bom, mas o filme em si é sem sentido nenhum. Duas meninas que resolvem subir uma torre de rádio com mais de 600 metros, traduzindo, elas estão a 600 metros acima de um espeto de metal e... estão ali pra morrer, basicamente.
Mas o que pega não é nem, tipo, ela subindo. O que pega é os detalhezinhos, que eu acho que é o que desperta mais o medo da pessoa, né? Que é o parafuso soltando, o negócio balançando. Que se você já subiu alguma coisa, assim, uma escada marinheira ou alguma coisa de altura, você fica morrendo de medo por causa disso, né?
E outra coisa legal desse filme são os ângulos de câmera, os jogos de câmera que eles fazem ao longo do filme, que mostra bastante pra você ter aquela noção da altura que elas estão mesmo. Tipo assim, né? Estão lá em cima e vamos ver como é que elas passam lá em cima. Eles usam muito mais, muito, tipo, aquela câmera mais aérea, mostrando elas e o chão lá embaixo, a distância que tá entre elas e o chão lá embaixo, a imensidão, que é o 600 metros, cara, é muito alto. Então ele consegue representar bastante isso ao longo do filme. Isso dá um frio na barriga terrível.
É engraçado. Eu não consegui assistir esse filme, mas eu lembro muito bem quando ele saiu. Eu lembro de ver o trailer, né? E, cara, ele parece ser um filme angustiante pra quem tem esse medo de altura, né?
Sim.
Eu não sei. Eu acredito que as personagens no filme não têm esse medo, né?
Não.
Então,
uma delas tem um trauma, né? Uma delas tem um trauma referente a isso, mas ela não tem o medo em si, né?
Sim, mas aparentemente é um filme que tem esse trabalho muito bem feito, né? Pra exemplificar o medo de altura, né? Pra quem tá assistindo e conseguir sentir... É porque, assim, quando você vai trabalhar com essa característica, você tem que fazer aquelas tomadas que realmente sejam imersivas, né?
O problema é que ele se perde, velho, com... Tipo, apesar disso funcionar, o filme é tão ruim que você esquece isso, tá ligado? Não, tipo, eu achei a história muito ruim, mas é muito ruim mesmo, sabe? Que você fica até achando que as coisas boas meio que ficam camufladas.
Isso é complicado, né?
A história é bem rasa mesmo.
Ivaldo, você pensou em alguma coisa?
Olha, eu tenho dois que na verdade são iguais, então vou trazer eles juntos, porque basicamente um é a cópia do outro. Mas são filmes que também trabalham com a ideia da situação e o medo que aquilo ali causaria mesmo, né? Nem não é diretamente com a fobia, mas é a situação em si, que é o Pânico na Neve, de 2010, e mais recentemente um chamado Pânico nas Alturas, que é basicamente uma cópia, só que foi lançado em 2019. E os dois têm basicamente a mesma premissa, é um grupo de adultos lá, de jovens, sei lá, uma galera que se junta, vai subir uma montanha, e eles usam aqueles teleféricos, tá ligado? Pra poder subir até o topo da montanha.
Puta, teleférico é um negócio que dá medo, vou te falar. Viu?
Exatamente. Só que por X motivos, dá problema no teleférico, ele é desligado, o outro quebra lá. Só que, tipo, elas estão no meio do caminho. Então, fica parado no meio do nada e eles estão presos ali, sem saber o que fazer. E, tipo, eles não conseguem chamar ajuda, ninguém tá próximo. Eles estão no meio da montanha, só que pendurado num teleférico lá em cima. E aí tem que se virar pra tentar sobreviver à situação. O primeiro, ele ainda é um pouquinho mais interessante, porque... Eu não sei se é o mesmo nome teleférico, mas é aqueles que é bem basiquinho, que é só uma cadeirinha aberta, assim, que você fica tomando vento na cara. É só uma cadeirinha, só que ali eles estão... Onde eles param, onde dá o problema lá, eles estão a 20 metros de altura, que já é o bastante pra uma pessoa morrer da queda, né? Só que eles estão no meio da montanha, cai uma nevasca, eles... Dá muita merda com eles lá em cima. E é só um banquinho, literalmente, com um ferrinho pra segurar eles. Já o segundo, o Pânico nas Alturas, de 2019, eles estão num teleférico que parece, tipo, aquelas cabinezinhas completinhas mesmo, parece uma cabinezona grandona. Só que ali eles já estão numa montanha maior.
O bonde do Pão de Açúcar.
Isso. É basicamente isso mesmo. Só que eles estão numa montanha maior e nesse filme eles ficam presos a mais de 100 metros de altura. Então a situação também não é muito favorável, não. Os dois filmes basicamente são a mesma copa. É copia e cola do outro, mas é basicamente isso. Eles estando presos numa altura elevada, ou seja, não tem como eles conseguirem sair dali. São espaços bem pequenos, até meio claustrofóbico o filme, porque eles ficam presos ali em um local pequeno, e tem que interagir um com o outro e fica brigando um com o outro e dá problema, um tenta fazer uma coisa, tenta fazer outra, não dá certo, um vai morrendo pra cá, outro vai morrendo pra lá, mas é isso, é um filme bem, bem angustiante também.
Porra, legal, não conheci esses filmes, né?
É, esse é bem um exemplo de um filme que é, ele é todo em volta disso, né?
Em volta do medo,
de o cara estar preso e sentir esse medo, que nem a queda que a gente comentou, né?
Eu
coloquei aqui também um outro filme, mas que não é o filme inteiro, né? E na verdade nem perto disso, mas ele tem uma cena que eu acho que pode causar muito desconforto quem tem acrofobia, né? Que é o Missão Impossível Protocolo Fantasma, né? Que é o Tom Cruise subindo o Burj Khalifa lá, que é um... Cara, nossa, aquela cena, tipo, é angustiante, absurda, muito bem feita, mas tipo, pô, ele tá subindo um prédio de 800 metros, tá ligado?
Na época era o maior prédio do mundo, né? Não sei se ainda é, mas com certeza é um dos maiores prédios do mundo ainda, mas realmente, né? É um contexto diferente, né? Contexto de ação, contexto que você tem a sensação, mas você acompanha o herói ali enfrentando aquele desafio, né? E é diferente, mas, porra, realmente, né? Você fica, caralho, velho, não tem muito o que fazer de um prédio desse tamanho, né? Se cair, fudeu. E dentro do contexto de ação, um filme que eu pensei que eu consegui assistir até esses dias é o Risco Total, de 93. Filme protagonizado pelo nosso querido Sylvester Stallone. E é legal esse filme porque eu nunca tinha assistido. Engraçado que alguém colocou na pauta, na nossa pauta aqui, o Risco Total, e eu nem me liguei que era o mesmo filme que eu tinha assistido. Porque ele tá no Prime Video como Cliffhanger, que é o título original do filme, né?
É, que o Risco Total, ele tinha o comercial. Eu lembro do comercial muito dele que passava no SBT, na TV aberta, ele chegou a passar um tempo, eu acho.
Não, com certeza, deve ter passado. Stallone, o que não passou, né? E cara, é legal porque é um filme estrelado pelo Stallone, né? Que tem o John Lithgow, né? Como vilão do filme. E o Stallone, nesse filme, ele é tipo um... Cara, ele é um escalador, mas ele é um escalador de resgate, né? Eu não sei se vocês assistiram o filme, mas ele é um escalador de resgate.
Esse ainda não vi, não.
E, porra, é legal porque é um filme de ação dos anos 90, um filme de 93. Então ele tem todo o estereótipo de ação caracterizado e que fez o Stallone chegar onde ele chegou, né? Aquele dos anos 90, ele fez muitos filmes desse tipo. Só que é legal porque ele tem cenas realmente de escalada ali dos personagens e também takes das montanhas desses personagens ali escalando ou fazendo alguma coisa que eles têm que vencer alguma altura, que são muito bem feitas. A gente tem uma cena inicial ali do Stallone fazendo uma missão de resgate ali com os personagens, que tem umas cenas que são muito bem filmadas. E pra quem tem um medo de altura, na hora bate um pouco. Por quê? Porque são lugares, são montanhas assim, muito fechadas assim, com só montanha ao redor, assim, muito altas, então você fica meio medroso mesmo na situação. E assim, o filme é muito bem filmado, assim, é uma açãozona ali dos anos 90, mas é um filme bem legal, bem divertido, assim. Eu passei bons momentos, assisti ele tranquilamente, assim, dá até um pouco de nostalgia ali pela época, mas ele tem esse ponto da altura também muito bem trabalhado ali. Conversando aqui, já apareceu um medo, que também eu acho que junto com o medo de altura é um dos mais conhecidos, né? Talvez a palavra em si, a palavra original, seja mais conhecida, que é a claustrofobia, né? Que é o medo de lugares fechados. E isso é também um medo muito comum que as pessoas têm. E um medo que o cinema também trabalha de alguma maneira em diversas situações, né? Vocês pensaram em filmes que relatam ou trazem a claustrofobia?
Cara, eu acho que um dos momentos que o claustrofóbico mais sente a fobia é quando ele está preso num elevador, né?
Esse é o mais real, que a gente pode viver a qualquer momento.
Exatamente,
né?
Então, tipo, é uma situação que todo mundo pode estar sujeito, né? E o filme que eu lembrei na hora foi o Demônio de 2010, né?
Esse filme é sensacional.
Aquele filme do... que é o roteiro do Shyamalan, né?
Uhum.
É. E o filme, ele tem muito esse negócio dos caras presos no elevador e eles sofrendo lá, eles tentando entender e do nada tem um cara possuído lá dentro e começam a matar e ninguém sabe quem é que pode confiar ou não, e tudo naquele espaço fechado, sabe? Então eu acho que é uma coisa que pode dar uma sensação ruim, sabe?
Sim.
Isso é engraçado, Everton, que você comentou. Porque um ponto que eu achei interessante também, fica até de recomendação, não vou lembrar o número do episódio exato, mas a gente tem um episódio aqui no podcast de filmes que se passam em um lugar só. E tem muitos filmes que a gente comentou lá que podem se encaixar aqui com a claustrofobia, né? Que são lugares fechados, ou então um lugar só. Então situações que você tem esse sentimento, né? Então lá a gente comenta de filmes que se passam só num avião, num carro, ou qualquer outro, num navio, e outros lugares, por exemplo, um elevador, né? Que pode se encaixar aqui, né?
Um que a gente tinha comentado é o Enterrado Vivo, né?
Esse é clássico. Clássico, e esse daí é... Nossa, ele é muito agoniante, esse filme. Outros filmes aqui, que também vou citar dois, que também tem muito dessa coisa, dessa lugar fechado que vocês estão mencionando, né? Dois filmes que eu acho muito bons. É a franquia do Medo Profundo, que é aqueles de tubarão e tal. Só que se você parar pra ver, o tubarão é só um adendo pra deixar o filme mais tenso do que ele já é. Mas o primeiro, Medo Profundo, que é 2017, são duas irmãs que ficam presas no fundo do mar ali, entre aspas, né? Dentro de uma gaiola, que é mais fechado que isso, eu acho impossível. E é um filme bem, bem claustrofóbico, tá num ambiente escuro, tem o perigo dos tubarões atacarem elas a qualquer momento, e outra, oxigênio acabando. Então, esse filme é muito tenso, é muito angustiante. E a sequência dele, que é o Medo Profundo 2 de 2019, também conseguiu trazer uma sensação bem angustiante, conseguiu se tornar um filme bom. Geralmente sequências não são muito boas, principalmente quando é um filme mais assim de segunda linha, mas essa aqui ficou muito boa. Só que no segundo filme as protagonistas se perdem, ficam presas dentro de uma caverna, uma construção maia antiga, ficam soterradas lá, ficam presas também, e precisam arranjar um jeito de sair de lá. Tudo escuro também, um lugar bizarro, oxigênio acabando. E pra piorar, ainda tem que enfrentar tubarões albinos gigantes. Então, é um filme bem agoniante. Mas é aquilo, o tubarão é só um adendo mesmo pra aumentar a sensação de perigo do local.
Uhum.
Mas o fato de estar preso numa caverna, oxigênio acabando, ter que andar por espaços estreitos, fica preso aqui, fica preso lá.
Caralho, outra dentro de uma gaiola. Como Hollywood não se reinventa, né?
Sim.
Porque hoje eu vi um trailer de um filme chamado... Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu vou até te mandar depois, você que é o homem dos tubarões. Chama Desespero Profundo, o filme.
Nossa senhora.
O que acontece? Cai um avião... No trailer, né? O trailer já contou o filme inteiro. Cai um avião, eles estão indo pra viajar lá, uma galera, aí cai um avião, Só que o avião cai na água, por algum motivo. Eles conseguem cair na água. E, obviamente, o avião não cai num lugar fácil de acesso, né? Ele cai na água, num lugar profundo, e um lugar que os tubarões começam a atacar aquele avião. Porque eles veem que tem gente se movimentando lá. Então tem a questão da sobrevivência em alto mar, né? Que eles estão presos ali. E os tubarões atacando ao mesmo tempo. Então esse filme que você falou me lembrou esse trailer que eu acabei de ver hoje. Que, porra, é o mesmo filme, né? Sim, é sim, só sim. Você se caracterizar alguns pontos diferentes ali e você continuar requentando a fórmula. Ó, um filme que a gente colocou aqui na lista, e foi até bom, que é um filme que eu tirei da lista, da minha eterna lista de filmes pra assistir.
Eu também.
É o Abismo do Medo, de 2005. E, cara, ainda bem que eu tirei da minha lista. Que filmaço! Filmaço!
É um bom filme mesmo, cara. Eu gostei desse filme. As personagens são... Tem personagens muito legais, tem personagens totalmente idiotas. E funciona pra caramba esse filme, cara. E mostrar não só a claustrofobia, mas eu acho que diversos outros medos.
Sim.
É, ele trabalha com alguns medos muito importantes, né? Claustrofobia, que é o item que a gente tá conversando aqui, porra, eu juro que eu fiquei com dor de cabeça. Assim, o filme conta a história de umas amigas ali, né? Que vão fazer uma expedição numa caverna. E, obviamente, uma das amigas esquece o mapa de sair da caverna. E a caverna não é uma caverna... Esquece, entre aspas, né? Ela deixa de propósito, né? E a caverna abriga algumas coisas ali bizarras, uns monstros e umas situações estranhas. E, assim, eu acho legal, primeiro porque o filme, ele tem, sei lá, 2 horas de duração. A primeira hora não tem monstro, né? Não tem nada bizarro, sobrenatural. Não, assim. Os medos são realmente a claustrofobia. Tanto que a primeira parte que elas vão passar ali, eles filmam de uma maneira que é muito... Você fica respirando assim, fundo, você fica ali... Caralho, velho, não vai dar.
Elas presas lá no... Você fica pensando, né? Tipo, caramba, velho, como você chegar numa situação dessa deve ser muito tenso, sabe?
Você se coloca no lugar, né? Você fala, caralho, será que eu ia conseguir fazer isso? Passar? Puta, eu acho que eu ia deixar quieto. Fala assim, não, acho que eu vou ficar onde eu tô. Mas se eu não passar também, eu não vou chegar onde eu tenho que chegar. Mas o filme consegue passar muito bem essa sensação da claustrofobia, né? Desse lugar bem fechado que elas têm que se virar. A história vai desenrolando, né? Porque é um filme de terror, né? É um filme que tem essa sensação do medo, mas é o medo trabalhado de diferentes formas. Mas como um todo, o filme sempre vai trabalhando isso. O Everton falou de outros medos, né? Então tem também, acho que o medo do escuro também, que trabalha bastante, né? O escuro, a escuridão do filme, né? Do que as personagens conseguem ou não enxergar. O medo de altura
também.
Sim, sim.
Porque, principalmente uma cena que elas têm que atravessar lá duas pontas, tipo, de um penhasco e tal. E a mina vai lá, faz maior esforço e tal, pra poder ir. A outra que cai num buraco, sabe?
E o legal que torna esse filme tão bom, porque esse filme é maravilhoso, é porque ele traz tudo isso, ele te dá todas essas sensações. Você fica preso no filme, agoniado, respirando fundo, você fica tenso assistindo o filme. E aí, depois de uma hora de filme, porque você pensa que nada pode piorar, ainda aparecem as criaturas. Sim. Aí, meu amigo, aí termina de fuder com tudo. E que são muito bem feitas, meu, o filme encaixa muito bem os monstros.
Sim.
Nossa, é sensacional.
O filme é muito legal, assim, em aspecto técnico, de maquiagem, tudo é muito legal, né? É muito legal. A única coisa que me pega desse filme é que na metade final as minas viram Rambo.
Sim.
Aí isso eu falei, caralho, ou elas eram muito fodas, eu não sabia, ou então, assim, o instinto de sobrevivência delas elevou a capacidade de batalha delas ao nível...
Alcançaram o sétimo sentido.
Porra, foi foda. Mas eu falei, não, tudo bem. Porque eu tô torcendo pra elas de qualquer jeito, né? Nem pra todas, mas pra maioria, né? Eu até te perguntar, Ivaldo, você já assistiu Abismo do Medo 2? Porque esse filme ganhou uma sequência.
A gente assistiu junto. A gente assistiu o primeiro junto e o segundo
eu
junto.
Eu não lembro. Eu não lembro do segundo. Não, faz tempo. De jeito nenhum, tempo. Apaguei da minha memória.
Faz muito tempo. O segundo é bom também. Não é tão bom quanto o primeiro, mas é um filme bom. Não deixa de ser bom, não. É um bom filme também.
Tem um filme também que eu pensei na claustrofobia e eu pensei agora, né? Hoje ainda, né? Pensando no podcast, que é Dunkirk, do Christopher Nolan. E ele mistura um pouco de claustrofobia com a agorafobia, que o Everton comentou ali antes, né? Porque ele é um filme que ele é muito climático e imersivo, né? Então ele cria a sensação do lugar da multidão, né? Porque ali você tem soldados presos numa ilha, então você tem a multidão ali, você vê um monte de soldado, mas eles estão num lugar que eles não conseguem sair.
Sim.
E eles estão sendo bombardeados, estão sendo atacados, e o filme cria essa sensação, tipo, cara, eles não têm pra onde ir. E eles têm diversas etapas dentro do próprio filme, né? Porque primeiro eles estão em terra, eles conseguem sair, depois eles vão pra um destroyer, pra um navio, e o navio dá pau, e os caras caem no mar.
E tem isso, né? Que, tipo, a claustrofobia também tá nas partes do filme, porque tem a galera no barco, tem o piloto, que ele tá, tipo, preso na nave dele, né, tal, naquele combate. Os caras que estão presos no navio lá, sendo resgatados, né.
Exatamente, e eu acho que na sensação, no ponto de criar a sensação, o Dunkirk é muito foda, porque é um filme que trabalha... com visual, né, óbvio, audiovisual, né, e o som dele é tão excelente pra criar a sensação do que tá acontecendo, de você entender de onde tá vindo, o ataque, o som do avião chegando e começando a atacar, o personagem ali, cara, ele cria a sensação com todos os elementos técnicos dele que faz com que você fique imerso na história, né, e imerso na história também sentindo o medo que aqueles personagens sentem, né, então eu acho que é um bom exemplar ali pra colocar a claustrofobia, né, e também a agorafobia, né, que o Everton tinha comentado antes. Tem mais algum que vocês pensaram pra esses?
Cara, quando a gente começou a bolar nossa lista, que eu tava procurando alguns filmes, assistindo, eu vi um na Netflix, ele é até recente, cara, e que filme é esse? Que é o Destino à Deriva, que é do ano passado.
Destino à Deriva, não.
É de 2023. Conheço. Resumindo, cara, é uma mulher grávida que tá presa dentro de um container no meio do oceano, é isso. E o container tá afundando.
Nossa.
Você quer alguma coisa mais claustrofóbica que isso? Mas assim, contando um pouquinho da história pra não ficar esquisito. Conta a história de um casal que tá fugindo ali de um país totalitarista, o pessoal tá matando todo mundo lá. Várias pessoas estão fugindo, só que pra eles conseguirem fugir do país, o que eles estão fazendo? Estão entrando em containers, aí uns caras estão indo de caminhão, levando os containers e tal, passa batido lá, entrando no navio e vão chegar pra outro país. Só que nesse meio tempo, dá BO, dá merda, o marido dela se separa, separam ele dela, matam todo mundo que tá no container dela, só que ela consegue se esconder de um jeitinho lá numa parte em cima, os caras não vê ela, enfim. Ela vai pro navio, e o marido dela vai pra outro canto, outro container, no caso. E esse navio tá indo embora, beleza, só que dá uma mega tempestade bizarra, o navio dá uma virada e cai um monte de container no mar. E essa mulher cai sozinha, grávida, dentro de um container no meio do oceano, no meio do oceano. Aí é isso, você tem que vivenciar ela tentando sobreviver, ela dá a luz no meio do container, e ela passa por tudo que vocês podem imaginar, tempestade, e fome, insolação, meu, um monte de coisa. É uma pessoa dentro de um
não
container
no meio
do oceano.
Não tem um tubarão, não?
Eles não... Tinha, mas não conseguiram entrar no container, porque ele tava vazando, mas não tinha tanto acesso, né?
Só
mas,
faltou, cara, esse... tubarão mesmo, é verdade.
Esse filme é muito angustiante, cara, é um filme muito tenso. E fizeram muito bem, fizeram esse filme muito bem, cara, ficou muito legal, ficou bem interessante. É até emocionante no final, tem muita coisa que acontece. Mas tem uma cena que dá uma gastura, que é logo no começo que ela percebe a situação dela, que ela... consegue, por uma frestinha assim, um buraquinho assim, ela consegue olhar fora, ver que ela tá em alto mar ali, e tem vários outros containers. Próximo a ela tem um container verde, que você começa a ouvir um monte de gente gritar e o filme mostra esse container aos poucos afundando, com todas aquelas pessoas dentro, afundando aos poucos, até desaparecer. Cara, isso dá uma agonia tão grande de ver, meu Deus do céu. Mas é um filme muito bom, recomendo.
É, legal. Você falou de Netflix, eu lembrei daquele Oxigênio, né, que é um filme também que é bem claustrofóbico, que tem uma mulher que acorda, né, tá desacordada, acorda numa câmara criogênica lá. E ela tem que entender porque ela tá lá, ela tem pouco tempo de vida, então ela tem que contar com o oxigênio pouco que ela tem restante e se virar pra poder sair dali. Então é um filme bem legal também. Que, se eu não me engano, a gente comentou no podcast que a gente gravou sobre o filme de um lugar só. Em um lugar só, então também vale a recomendação aqui, só pela lembrança. Passando, tem muita gente também, inclusive o Kiko, que tem medo de sangue, né? Não Sim. pode ver sangue que desmaia. Que é a hemofobia. E a cara, se você pensar, principalmente na vertente do filme de terror, a gente tem filmes e filmes gores e que despejam sangue na tela, né? Então Sim. tem aquela sanguinolência na tela, às vezes banal, às vezes eficaz, mas sempre tem essa coisa que pode despertar o medo em muitas pessoas, né?
Aham. Uhum.
que vocês pensaram? Vocês pensaram algum filme para o medo de sangue?
Ah, cara, isso é uma coisa meio complicada, porque realmente, eu acho que a maioria dos filmes de terror, eles trabalham com isso, né? Tipo, principalmente os da vertente mais gore, assim, né? É, mas tem alguns que trabalham no exagero que eu acho que talvez possa, sei lá, trazer alguma coisa a mais para um cara que sofre com isso, sabe?
Uhum.
Com esse medo. É, eu penso na a cena do Iluminado.
Nossa,
do elevador, senhora. Tá ligado? Vazando sangue, eu acho que é tipo, é uma coisa que a pessoa vai ver aquilo e vai ficar, caralho, velho, que porra.
Muito icônica mas, também, né?
É, mas tipo, que vai dar um sentimento ruim, sabe?
Uhum. Eu tive a mesma sensação com o que eu marquei na minha lista, que é o Cabana do Inferno, que é o primeiro mesmo, de 2002.
Sim.
Que é um filme que fala sobre um vírus, uma praga, um contágio lá que tem, um negócio que o pessoal tá pegando. Só que a forma como essa bactéria, esse vírus, age no corpo da pessoa é meio que devorar a carne dela, comer aos poucos a carne dela. Então todos os caras que foram contaminados começam a verter sangue por tudo quanto é canto, fica aquela coisa nojenta. Esse filme, cara, quem tem medo, quem tem fobia de sangue não ia conseguir assistir, não.
Que é um filme de um cara que trabalha muito com isso, que é o Eli Roth, né?
Sim.
Ele fez o Albergue, né? Tipo, uhum, também
nossa.
Um filme gore, assim, uhum. Sabe?
É. Assim como a gente colocou aqui na pauta, tem a franquia Evil Dead, né?
Sim.
Como um todo, de maneiras
uhum.
diferentes, né?
Sim.
A franquia, desde começando do clássico, de 81, até posteriores sequências, até a sua... seu remake, entre aspas, né? Mas uma continuação espiritual lá com o filme do Fred Álvares, que eu não lembro o ano, que é 2000 e bolinhas, né? Até o Evil Dead Rise, que é o que saiu mais recentemente. É, você tem sempre o gore muito presente, aquela chuva de sangue na tela, em momentos e situações completamente diferentes. A gente pode até pensar no Ash vs Evil Dead também, que é um banho
Sim.
de sangue na tela.
Bem
mas
ligado.
Sempre de maneiras diferentes, né?
Sim.
Algumas mais sérias, mais pesadas, outras mais voltadas pra uma coisa até cômica, né?
É, mas acho que o Evil Dead, ele tem aquele ponto do exagero mesmo, sabe?
Sim.
Pô, a gente vai... Como o Tarantino usa nos filmes dele também, né?
Talvez o filme do Evil Dead 2013, o do Fred Álvarez...
Esse sim. tá na minha lista. Esse
seja o que trabalhe melhor com a questão do medo mesmo, sabe?
Sim.
Tipo,
uhum.
que é aquela coisa que é... Vamos dizer, entre aspas, que é um filme mais sério.
Sim,
é,
sim,
uma releitura
sim, sim.
mais séria.
É uma releitura mais séria, né? Mais pesada, assim, sabe? Que é que você pensou, né, Ivaldo?
Não, foi esse que eu pensei. Esse realmente. É exatamente por causa disso. Tipo assim, os clássicos são muito bons também, são maravilhosos. Mas como eles têm um time cômico um pouco mais diferenciado do que esse de 2013, ou até o mais recente de agora, então o de 2013 eu acredito que seja mais impactante. Principalmente pra quem tem fobia de sangue, né? E até mesmo pra cenas as mais violentas, gente que tem medo de agulha, meu Deus do céu, cara, esse filme aqui vai deixar a pessoa desesperada, porque a forma com que as pessoas se machucam, se ferem, se cortam, possuídas ali pelaquela entidade, e chuva de sangue no final, esse filme aqui, ele conseguiu ser mais pesado do que todos que saíram até agora. Eu ainda consigo disputar ele ali com o último, mas esse aqui ainda chega a ser mais sério, ao meu ponto de vista, esse aqui ainda pega mais pesado na questão de terror, assim, de gore.
Cara, mudando, posso mudar, né?
Ah, Vinícius, se você quiser, eu consigo fazer aqui duas menções honrosas aqui nessa questão
Manda.
Do medo de sangue.
Manda.
Uma franquia em si, né? Mas eu vou pegar o primeiro filme, que eu acho que ele é bem marcante pra isso, é Hellraiser, que é um filme
sim.
que se você quer falar de sangue, dor, carne, sodomia, coisa louca, cara, Hellraiser. Hellraiser de 1987, ele se encaixa muito bem nisso. E outra menção honrosa que eu acho legal de colocar nessa vertente aqui de fobia é o Banquete no Inferno. De 2005. Que nesse filme, meu amigo, é o que vocês estão falando de exagero, de gore, tem tudo. É escatologia, é sangue, é vermes, larva, pus, vômito. É tudo que você puder imaginar tem nesse filme de terror bizarro.
Esse filme eu nem conheço. Bom, bem colocado, Evandro. Eu nem lembro desse filme.
Esse também eu descobri na nossa caçada de filmes de terror de moleque, mas você não vai lembrar, não. Esse aqui passou bem batido. Só eu mesmo que acabei vendo o resto da franquia.
É, nem todos tinham coragem de assistir todos, né? Você era o curador, né? Primeiro você assistia, depois você via se valia a pena compartilhar. Mas como você compartilhou com a gente aqui no começo do episódio, o medo de águas profundas, o mar ao seu fundo, né? O fundo do mar é muito pouco explorado, né? A gente tem pouco conhecimento de que de fato tem por lá.
Sim.
E tem muita gente que tem o medo, né? De de águas profundas, de você tá lá embaixo de alguma maneira. É, o nome desse medo é talassofobia, um nome bem palavrão, né? Uhum. Que é esse medo de águas profundas. Então, Ivaldo, você como uma pessoa que tem, eu também tenho, tá?
É, acho que mesmo é meio que natural isso, uhum. Né? Tipo,
todo
esse
mundo
que
tem.
Todo mundo teria, sabe?
É, eu tenho medo de águas rasas, porque eu não sei nadar, então já é o suficiente. Imagine águas profundas.
É, não ia dar muito certo.
Então, o que vocês pensaram? Vocês pensaram alguma coisa?
Cara, acho que o mais clássico, mais fácil até de ser conhecido, assim, que trabalha muito com essa ideia, é o Mar Aberto, de 2004. Que é baseado, por sinal, em fatos reais, né? Que é no caso de um casal lá, que foi fazer uma viagem e acabou sendo abandonado no meio do mar lá e a equipe de expedição foi embora e deixou eles lá. E o filme basicamente trabalha com essa ideia, né? Só altera ali o pessoal, mas tudo bem. Só que é isso, cara. Você tá à deriva, no meio do mar, no meio do oceano, sem ter nada. Só tem o que tá no seu corpo ali e tem que se virar pra sobreviver. Só que no meio do nada, sem saber de nada, sem saber pra que lado você tem que ir, o que você tem que fazer, e fica à deriva ali, sem saber o que fazer. Cara, é angustiante demais aquilo ali. Não dá certo.
Num futuro não tão distante assim, teríamos filme dos bilionários que foram pro fundo do mar.
É, não duvido, viu?
Sim.
Então, com certeza ele figuraria numa lista como essa que a gente tá fazendo hoje.
Eles não fizeram o que um dos caras que gosta de tratar desse tema fez, né? Que é tipo o James Cameron, né? Foi com um aparato foda pra ir pro fundo do mar, né? E ele fez O Segredo do Abismo, né? Desde 98. Eu nunca assisti esse filme, mas eu sei que ele tem isso também, sabe? De ter uma expedição no fundo do mar e tal. Até o próprio Titanic, se você parar pra pensar, velho.
Sim.
Você fica com medo. Tipo, pô, aquela cena quando o navio tá afundando, você fica, puta,
sim,
que...
Nossa.
Bad, tá ligado? Isso aí é foda, sabe? Dá um medo.
Você falou do Titanic, dá pra lembrar também do filme do Poseidon, lembra?
Poseidon,
que é do barco que vira.
Uhum.
Tem um filme que ele não é tão bem avaliado, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acho um filme bem legal, assim, que até entrou recentemente na Netflix, que é um filme chamado Underwater. Na tradução fica Ameaça Profunda. Vocês já assistiram esse filme?
Sim, que é o da Kirsten Stewart.
Eu acho esse filme muito legal.
Sim, sim, sim. E ele trabalha com a outra vertente da talassofobia, que é o medo do que existe ali no fundo.
Exatamente.
Né? O que pode te atacar, o que tem ali na sua volta, se tem alguma coisa te cercando, algum predador, alguma criatura, o que existe ali, né? Esse filme trabalha muito bem com essa ideia.
Então, e é legal que esse filme, ele trabalha primeiro com a ideia do que tá dando errado, que eles têm que se virar ali no fundo do mar, literalmente, e depois você tem o monstro, ou então uma entidade que tá ali no fundo do mar, a gente não tem esse conhecimento. É, tem discussões do que seria esse monstro que aparece no filme, até coisas daquela coisa do horror cósmico, né? Do Cthulhu e de tudo, sim, mais, né? De que poderia ser isso. Mas eu acho que o interessante do filme é isso, né? É isso que você comentou, Ivaldo. Você pensar do que os personagens estão tendo que enfrentar, na situação que eles estão e no aumento do problema, né? Mas, assim, é um filme que eu acho bem legal, assim. Passa muito bem, é um filme bem feito. É, os efeitos são bons, assim. Eu acho um filme, sim, realmente bom, assim.
É, eu gostei. Ah, Vinícius, levando em consideração essa questão de alguma coisa que traz perigo, eu tenho um de tubarão também, mas que ele puxa bastante esse lado da talassofobia.
Como não ter um de tubarão?
Não poderia faltar, né? Que é o Perigo em Alto Mar, que também é baseado em fatos reais, que traz a ideia ali de um pessoal que foi fazer um passeio de barco e tal, só que maré baixou, aí tava batendo ali, corais, perigo, o barco vira, todo mundo se fode. E aí, o líder da galera ali falou, a gente pode tentar sair nadando numa direção X e a gente vai chegar, talvez, numa ilha lá e a gente tenta se salvar. É, aí não tinha o que fazer, o barco ia afundar, eles falaram, vamos. E o pessoal sai, nadando, eternamente, até chegar no ponto X lá. Só que, lógico que, né, pra ajudar, tinha que ter um pequeno tubarão branco assim pra dar aquela caprichada. E o legal é que nesse filme, além de você você tendo que se virar ali nadando no meio do mar, vários e vários quilômetros, de dia, de noite, de manhã, com chuva, sem saber se vai sobreviver ou não, se vai chegar a um ponto onde tem uma ilha ou não, se você está se perdendo mais ainda, porque a questão de direção é complicado. Você tá no meio de um lugar que você só vê água, é meio tenso, né? O cara faz um cálculo ali, estipula o caminho e vamos chutar. Vamos ver se,
sim,
a gente chega lá.
Como você vai saber que você tem mais pra direita ou mais pra esquerda, velho?
Não, ele falou, ó, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8. Então acho que se a gente seguir aqui, a gente chega na ilha. É isso. E aí, pra piorar, ainda tem esse tubarão que, por mais incrível que pareça, ele não só elimina um, como ele vai perseguindo eles ao longo dos dias e vai eliminando um a um. Tipo, ele não ataca de uma vez só todos. Ele elimina um, aí fica perseguindo, aí elimina outro, aí fica perseguindo. Cara, isso dá uma agonia da peste, cara. É muito foda esse filme também.
É, então, Ivaldo, aproveitando que você falou de tubarões, mais de uma vez, acho que a gente já comentou aqui, o medo de animais também é alguma coisa muito presente, né? Você tem alguma menção honrosa pra terminar essa parte das águas profundas pra gente poder ir pros animais? Que eu acho que tem algumas lembranças e também é uma discussão, assim, grande, né?
Boa, boa. Tenho. Vou fazer um aqui, que é um filme que eu assisti até recentemente. É um filme chamado A Casa Profunda. Ele é de 2021. Esse filme se passa num lago. É um casal que vai fazer um mergulho, fazer filmagens. Tem canal no YouTube, sei lá o que seja. Só que aí dá errado no canto que eles queriam ir. Eles encontram um cara e o cara fala: olha, eu conheço um ponto mais profundo ali num outro local, que ali ninguém vai. É um local completamente isolado. Vocês podem nadar lá e lá vai ter coisa boa pra vocês filmar.
Caíram na conversa do cara.
Então, caiu aí o papo. Eles foram. Aí, de fato, é um lugar bem... Não tem ninguém lá, é isoladíssimo. Aí eles nadam e encontram uma casa a 30 metros de profundidade, lá embaixo. Só que o legal desse filme, além de explorar todo esse medo do desconhecido, você tá em águas profundas, 30 metros ali, tudo escuro, bizarro. A casa que eles encontram é uma casa onde acontecia rituais satânicos. Então é uma casa onde tem espíritos do povo que tava lá. Então é um filme de espírito, casa mal-assombrada, ainda no fundo da água. Olha só que doideira.
É, realmente ali foi o algoritmo que bolou a ideia do filme, né? Fala assim, pô, já teve filme de casa amaldiçoada em tudo que é lugar. Onde a gente falta colocar? Embaixo da água.
Embaixo da água. Bem, e deu certo.
No mínimo interessante, né? Interessante, mas, como antes de você dar a menção honrosa, eu tava comentando dos medos de animais também. Pô, se você pensar, isso daria um episódio à parte, né? Porque o cinema, ele adora explorar o medo do homem e o nosso medo de animais que sejam perigosos de alguma forma, né? Dentro disso, a gente tem diferentes fobias, né? A aracnofobia, que é o medo de aranhas. Ofidiofobia, é o medo de cobras. Entomofobia, que é o medo de alguma coisa que eu não sei o que é.
É, de insetos.
Muito. Pô, insetos é uma coisa bizarra, realmente.
O que a gente,
né,
citou, né? Que é o selacofobia, que é o medo de tubarão.
Sim.
E o cinema adora trabalhar com esses bichos em diferentes níveis, escalas, tamanhos e situações. O que vocês pensaram pra esse tipo de medo?
Cara, eu pensei muito nos do ofidiofobia, né? Que é o medo de cobra, né? Que eu acho que é um medo bem comum das pessoas também, né? E tem uns filmes que eles trabalham bem com isso, né? Eu acho que o que aumentou muito esse medo foi Anaconda em 97, tá ligado?
Sim, com certeza. Sim. Com certeza.
Porque eu acho que ele é uma coisa muito marcante, tipo, pra... Todo mundo recorda disso, sabe? Da porra dessa cobra gigante que... E que, tipo, tem aquela questão do cinema, mas que não é muito longe da realidade, sabe?
Sim, isso é que é legal. E ele soube explorar muito bem, né? Porque a Anaconda, todo mundo tem medo, tal, engoliu o homem, sempre tem lenda, sempre tem casos dizendo de fulano foi comido, fulano foi devorado, não sei o que lá. Aí eles bolaram um filme e eles criaram cobras gigantescas que realmente fizeram jus ao título de serpentes devoradoras de homens. Então ficou muito bem encaixado ali, cara. Aquela ali realmente deu pra passar um medinho bom naquele filme.
Ah, sem dúvida. Existe muita ideia também, né? Porque, assim, uma coisa é a gente assistir o filme 97, depois tem, obviamente, mudanças ali do que a gente enxerga ou não, mas a lore do filme, né? O que ele representou quando ele saiu, né? Então, a gente tem esse ponto bem característico do Anaconda, né? Desse medo de cobra. É, um filme que tá na lista aqui, eu acho que é um clássico quando se pensa em filmes de fobias, é o Aracnofobia, né?
Sim.
E o Aracnofobia, ele é engraçado porque, assim, eu nem lembro do filme direito, mas eu lembro do comercial da Globo, do SBT perfeitamente. Que esse filme passava em looping, eu acho, no SBT, assim, por um tempo, né?
Não, esse filme é clássico e ele é muito bem feito, cara. É um filme que até hoje, se você pega pra ver, você fica... Você sente aquela angústia, aquele medo, nojo. É um filme que até hoje funciona muito bem, não envelheceu bem.
E é um filme de 90, do Frank Marshall. Tem lá o Jeff Daniels, tem o John Goodman. Tem um elenquinho legal, né, nesse filme.
Ele tem uma pegada de comédia também.
Sim, tem mesmo.
Ô, Ivaldo, eu tava pensando aqui, agora conversando de insetos. Eu não sei como você conseguia assistir Joe e as Baratas. Sim. Clássico do SBT.
Cara, esse filme... Esse filme não dá, cara. Esse filme... Eu até assisti e pensei em ser amigo de uma barata. Eu falei, não, cara, não, é normal. Elas não são tão ruins assim. Mas aí eu conheci as baratas voadoras e descobri que se Deus criou os insetos, o demônio deu asa pra barata, cara. Só pode, não é possível ser tão assustador assim.
O que mais vocês pensaram nesse critério, né?
Puxando... Saindo um pouquinho das baratas, mas puxando o clássico, já que você mencionou a aracnofobia, a gente pode mencionar o próprio Jaws, né? O próprio Tubarão. Que foi um filme que literalmente deixou o mundo com pavor extremo de tubarões. Foi até meio visto negativamente, né? Que, tipo assim, começou o pessoal a sair matando tubarão aí e tal. Porque, ah, tubarão é tudo assassino, não sei o que lá. Tudo bem que sempre teve casos, sempre teve ataques. Mas depois desse filme ficou bem tensa a situação, tipo, do homem com... Como ele via os tubarões em si. Viam como predadores assassinos, devoradores de homens. Então ficou até meio polêmico isso, entendeu? Mas se tem um filme que construiu bem o medo em cima de um animal, foi Jaws.
Puta, sem dúvida, é um dos que cria melhor essa fobia do animal assassino, né? No caso, é um tubarão, né? Podia ser extrapolado para qualquer outro bicho, mas ali, do caso do tubarão, também junta um pouco com a talassofobia que a gente comentou agora, do medo de águas profundas, né? Um filme que engloba muito esses dois tipos de medo, que é um filme primoroso, né? A gente não vai ficar aqui rasgando elogios a Tubarão, porque muito se faz e já se fez pra isso, né? Mas, cara, é um filme incrível pra juntar esses dois tipos de medos, né? E tudo muito bem colocado, muito bem feito, então é sempre bom lembrar, né? Mas como eu tava comentando, esse medo de animais, né? O cinema adora trabalhar com esse medo de animais combinado com o animal assassino, né? Então isso, puta, tem uma caralhada de exemplares de filme, né? Isso daria tranquilamente um episódio. Tranquilamente.
É, tem muito.
Tanto positivamente quanto negativamente, né? Tanto pro cinema de ação quanto pro cinema de terror. A gente comentou aqui vários filmes de terror, né? Principalmente os filmes de terror, né? Porque a gente tá falando de medo, tá falando de fobia, isso é sempre algo que mexe e também um grande alimentador pro cinema de terror, né? Então, o medo do escuro, principalmente se você pensar do lado infantil, né? A criança não quer dormir no escuro, tem muita gente que, depois de adulto, ainda não consegue dormir no escuro, tem o medo do escuro, né? Que, na linguagem e o seu nome bonito, né? Na linguagem científica, é a nictofobia, né? O que vocês pensaram para o medo do escuro? Bem, muitos desses filmes que a gente comentou podem trabalhar de uma maneira ou outra com isso, né? Mas tem alguns exemplares que trabalham de maneira que crescem em nós e nos personagens do filme, né?
Sim, cara. Porque eu acho que é o medo mais primordial, né?
Sim.
Que é o medo de ser... Porque você não consegue ver, né? Então você fica com aquela sensação, né? Mas o filme de terror, a maioria trabalha com isso, né? Com utilizar o escuro também como uma forma de trazer o medo, né? Pra poder esconder o monstro ou fazer... Criar aquela angústia, né? Mas tem alguns filmes que são focados nisso, né? O primeiro que vem na cabeça é o Quando as Luzes se Apagam, né? 2010.
Esse filme é sensacional.
Que é um bom filme, cara, E é baseado no curta, né? Que, tipo, curta é fenomenal, velho. Ele é um dos melhores curtas que tem assim no YouTube e que gerou isso, né, velho?
Ah, sim. E ele meio que... O curta é muito bom. Aí o filme é muito legal também. O filme do David F. Sunderberg, que depois vai dirigir o filme do Shazam agora recentemente, sim, né? Um cara que saiu do terror, mas... Esse filme é um exemplar muito legal, o filme de 2010, e realmente ele trabalha muito bem essa questão do escuro, né? Do monstro que tá espreita no escuro e vai aparecer ali quando tiver tudo apagado. Pô, esse filme é bem legal mesmo. E por mais que eles tenham tentado transformar ele num terror genérico, mesmo assim, a parte do terror ligada à fobia funciona muito bem.
O que eu acho legal é que... Geralmente, quando a gente fala de terror e medo do escuro, sempre tem uma criatura vinculada, uma entidade vinculada, né? Só que esse filme, ele é tão bom, porque a entidade desse filme, a criatura desse filme, ela é tipo full power, porque geralmente você fala, bicho papão, ele é escuro, armário, o monstro debaixo da cama, não, beleza, o monstro do sótão, do porão, ok, são vinculados a algum local, algum horário, alguma invocação, alguma coisa específica. Mas o monstro desse filme, Quando as Luzes se Apagam, é uma entidade que pode aparecer em qualquer local, a qualquer momento. Pode ser de dia, à noite, de madrugada, não importa, desde que esteja escuro. E ela é tão foda que ela consegue queimar as luzes de onde ela tá querendo atacar. Então, caralho, a entidade filha da puta é muito forte, é muito poderosa. Isso dá mais medo ainda.
Ah, com toda certeza. O que mais vocês pensaram?
Eu pensei num clássico que esse aí a gente viu juntos e eu duvido você não lembrar, que é o da Fada do Dente, que é no Cair da Noite, que é de 2003. Um clássico, cara, que também trabalha muito bem com essa ideia
da fada
de
do
escuro,
dente.
Escuro, da fada do dente, uma entidade. É, você não lembra que é aquela da máscara, da roupa preta? Que aí tem um farol, os caras têm que acender a luz do farol. Ah, mano, não acredito que você não lembra.
Calma, vai falar.
A gente viu mais de uma vez.
É, no... Tá, continua.
E junto com esse filme é de 2003, a gente pega uma leva de filmes com entidades, assim, sobrenaturais. Teve três que saíram basicamente um atrás do outro, foi em 2002 e 2003. A gente teve No Cair da Noite, 2003, que fala sobre a
Fada do Dente. Filme. Lembrei agora.
Lembrou?
Deu uma pesquisada rápida aqui.
Que é o Darkness Falls, se eu não me engano, em inglês, né? E a gente teve em 2002, é Habitantes da Escuridão.
Sim, é esse filme.
A gente assistiu.
Que eu tava tentando me lembrar o nome. É
Habitantes da Escuridão.
Que é bem, bem parecido a ideia, né?
Sim, sim. E também tem o que a gente viu junto também, que é A Sétima Vítima. Que também tem umas entidades que atacam no escuro. É tipo um ritual que vai acontecer lá. É entidades e não sei o quê. Que estão basicamente a mesma vertente. São algumas criaturas, entidades que atacam nas sombras. E geralmente eles perseguem as pessoas ali. E é legal que nesses filmes eles trabalham muito também com a ideia da fobia. Porque geralmente quem tá sofrendo os ataques nesses filmes, aí vai pra médico, vai pra clínica, os caras querem internar. Fala, não, isso aqui é uma fobia, é um medo. Se você tomar medicação, você vai perder esse medo. Vamos fazer os exames aqui com você, não sei o que lá. Então são filmes bem parecidos e saíram em épocas semelhantes. E todos os três trabalham com essa ideia da entidade que vive no escuro, se alimenta do escuro, ataca no escuro. Ou quer te arrastar pro escuro, né?
Não, eu só não sei. Eu lembrei de um filme agora. Eu não sei se ele tem muita relação, mas eu lembro que ele trabalha muito bem essa coisa do escuro também, né? Que é aquele O Pesadelo.
Sim.
O Pesadelo é o do Bicho Papão, né?
É o do Bicho Papão, é o Bugman, é de 2005, sim. Uma coisa assim. Que, obviamente, ele é um envelope, cara, estereótipo total dos anos 2000 ali, do jumpscare máximo. Mas é um filme que tem um jumpscare interessante, baseado muito nisso, né? No acender ou apagar uma luz, no escuro, no que tá se movimentando, na sombra que tá ali e não tá. Então tem esse ponto também, né?
Eu acho que tem muito, muito desse medo vem de cenas, né, também, né? Sim. Tem a cena do REC que eu coloquei aqui na pauta de 2007, né? Que é aquela cena final que ela tá no... Pô, ela tá vendo pela câmera noturna lá e, tipo, você percebe que tá tudo escuro. Aquela cena é muito foda. Pô, a cena do Invocação do Mal, tá ligado?
Sim.
Quando da palminha, porra, velho.
Não, mencionando cenas, foi até um podcast que a gente gravou, que eu acho que é o podcast dos animais assassinos. Se você lembrar ali da Sombra e da Escuridão, meu, os momentos em que se passavam a noite, os ataques noturnos, ou até mesmo sem imaginar o pânico e o medo que o pessoal que tava vivendo ali sofria à noite, sabendo que aquelas criaturas podiam atacar a qualquer momento, ali foi muito foda também, foi muito bem construído também.
Sim. Acho que pra finalizar, galera, tem alguma fobia específica ou de muito diferente, ou mais algum grupo que vocês pensaram?
Eu tinha colocado na pauta aqui só pra gente citar, porque, assim, ela não é uma fobia. Depois, quando você vai pesquisar, ela não é uma fobia tão comum, sabe?
É engraçado isso você falar, Everton, porque eu conheço pelo menos duas pessoas que têm essa fobia, de verdade.
Então, as pessoas falam que têm essa fobia, mas não é bem isso, tá ligado? Ai. Tipo, eu tenho medo de palhaço, tá ligado? Mas que é o courofobia, né? Mas, se você colocar um palhaço do lado dela, ela não vai sair correndo, sabe?
E depende muito da idade, viu?
Então...
Eu já fiz testes e tem pessoa que ficou realmente amedrontada. Eu prefiro não comentar sobre o teste.
E eu acho que tem muito filme de terror que trabalha com isso, né? O próprio It.
O terror adora, né?
O It, que foi construído, o Stephen King construiu nessa imagem, né? Do fantasma, do palhaço.
O legal do It é que, além de trabalhar com a figura do palhaço, ele trabalha com a fobia característica, né? O palhaço, que é uma fobia muito. Que é uma fobia conhecida, né? Tem muita gente que não gosta e tal. Ele cria o medo através do medo das outras dos personagens ali, né? Então ele pega aquele medo, aquela fobia e joga contra eles, né?
No livro é muito claro que o palhaço é uma forma só, sabe? Na verdade, ele trabalha com todos os medos que a pessoa pode ter, né?
Aham. Uhum.
Aí tem os outros filmes de terror, né? O Terrifier é um que tá na moda também. O Stitch, eu não sei se vocês lembram desse filme, que é horroroso.
Lembro.
É pavoroso. Ele até ele é ruim, mas ele é engraçado, tá ligado?
Vocês mencionaram do It e tal, mas eu não sei vocês, mas eu acho que em questão de fobia, se fosse pra dizer medo de palhaço, eu acho que o Pennywise clássico, ele é mais atormentador do que o atual.
Ah, é. A figura.
Sim, isso é. Porque ele é um palhaço mais simples.
A figura, né?
Pode
é.
Pode ser o palhaço
figura,
que você vai encontrar
a figura
no circo.
É, com certeza.
É, você pode ser o palhaço que você vai encontrar no circo, tá ligado? Uhum. No fim de semana, sabe?
É, se você pegar exemplares de... Se você pegar exemplares de filmes que tenham um palhaço assassino, pô, o cinema de terror fez um zilhão, né? O Rob Zombie fez uns 500, né? Só ele. Sim. Fez ali do, daquela franquia dele lá da... Puta, até esqueci o nome, mas...
Renegados do...
Sim, do Diabo, Mansão dos Executos Mortos lá. Tudo isso tem palhaço, né? Tem um monte, né? Até desde muito tempo atrás. Então, sempre tem essa coisa bizarra, né? Envolvendo os palhaços, né? E o medo que as pessoas podem ter, né? Não só crianças, mas os adultos também. Dessa figura. Bem, acho que é isso, né, galera?
Sim. Eu tive a mesma ideia externa de fobia que vocês. Essa de palhaço eu também achei mais marcante. Principalmente pra questão de cinema, filme que a gente tá falando. Eu ia citar a mesma coisa.
Porque, assim, obviamente as fobias, elas podem ser... Realmente, a pessoa pode ter medo de panela. Pode ter medo de micro-ondas. Mas aí, são fobias muito específicas. Ah, tem uma... assim, não tem uma fobia que é muito característica, mas essa literalmente pode ser pra qualquer filme, né? Que é uma que... Não vou dizer que tá na moda, mas é o que as pessoas relatam muito que tem, que é aquela tripofobia, né? Que é aquela... Sim. De medo de imagens que tenham muitos buracos ou então coisas irregulares, assim... Porque é sempre uma coisa meio estranha de ver, né? Então tem gente que tem uma sensação ali pesada quando vê isso.
É medo de meio que tipo de padrões, né? Assim, né?
Sim.
Mas se você... for para pensar, tipo, sempre quando tem essas imagens, assim, não são geralmente coisas que não existem, tá ligado?
Então, é difícil você caracterizar, né? Mas é só uma fobia que é muito característica, né? Pra você criar, por exemplo, inteligência artificial deve criar muito disso, mas pra você criar um filme que tenha isso, acho que é um pouco mais difícil, né? Mas é uma fobia que é muito característica, que hoje em dia as pessoas relatam muito, principalmente na internet, se vira e mexe, se aparece alguma coisa que tem alguém comentando sobre isso, né? Mas
uma coisa que é muito comum, principalmente em TikTok ou em coisas de shorts, assim, é teste seu limite de fobia, tá ligado?
Sim.
Aí vai indo, te vai mostrando as imagens até piorar, até chegar num ponto que você fala, ah, beleza, aqui eu paro, sabe?
Ah, Vinícius, agora eu lembrei de uma coisa interessante, ó. Você falou assim de ser convencional, de ser utilizado e tal, a gente vê frequentemente que nem a fobia de palhaço. Uma que é simples da gente encaixar também, que deve ter muita coisa que se encaixa com ela, é a zoofobia, que é o medo de animais domésticos ou selvagens, ok, mas não de uma espécie específica, tipo tubarões, aranhas, de animais no geral. Aí se você pegar, vamos pegar coisas simples, tipo animais domésticos, meu, você pega uma pessoa que tem fobia de animais domésticos, você põe pra assistir cujo, não vai dar muito certo.
Ah, com certeza.
Sim.
Com certeza.
E tem bastante. Você consegue. E tem muito vertente de filmes com animais assassinos, mas tipo assim, matilha de lobo, leões, até gato assassino, macaco assassino.
Olha, vou te falar, eu não prometo. Não prometo. Mas temos em projeto de pauta, em lista, podcast sobre animais assassinos. Que.
Olha aí.
É uma boa. Já vimos que temos conteúdo, né?
Tem. Até
bom e ruim, esse é o mais interessante. Coisas muito maravilhosas e coisas muito horríveis, né? Então exigiria um trabalho de curadoria especial, mas com certeza teríamos pauta. Temos pauta aí, né? Pode ser que pinte. Mas acho que é isso, né? A gente conversou sobre algumas fobias, vamos dizer assim, entre as principais. Mas com certeza tem muitas outras, muitas mesmo, que o ouvinte pode despertar assistindo algum filme. Então comenta com a gente das que a gente conversou, das que a gente não conversou, qual que é a fobia que você tem, ouvinte, qual é o medo que você tem, qual é o filme que desperta a sua fobia. Vamos pro bloco final?
Bora.
Bora.
Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso, começando agora da gente comentar alguma coisa que a gente viu, que a gente assistiu, que a gente leu, vale qualquer coisa, quem quer começar?
Pô, vou recomendar um documentário que eu assisti recentemente, vendo esses negócios de filme, de fobia que a gente tava pesquisando. Eu acabei batendo num documentário bem antigo, um documentário de 1964, se eu não me engano, que é o Savage Shadow, que é um documentário antigo, bem antigo, sobre introdução de vida marinha, e ele fala bastante, como é que eu posso dizer, sobre, explica sobre os tubarões, como é que é a caça deles, a captura deles. Então é um filme até meio pesado, é um documentário até meio pesado, você vê muita maldade humana ali e tal, só que, enfim, é um documentário, desenrola, vai explicando tubarões, como eles vivem, como eles atacam, como é que é a relação humano e tubarão e tudo mais. Então, aí, meio desse documentário, o próprio cineasta que tá fazendo as filmagens e tudo mais, ele tá ali trazendo as primeiras filmagens de tubarão branco. De fato, são as primeiras filmagens ao vivo de tubarões brancos nadando e tudo mais. E nesse documentário, ele é atacado. Ele perde uma perna, ele quase morre no documentário.
Essa porra, velho.
Então, tipo assim, além de ser um documentário...
Ele provou que é perigoso, né?
Exatamente. Além de ser um documentário interessante, mas ao mesmo tempo pesado, polêmico, que você vê a maldade humana ali, você tem as primeiras imagens reais de um tubarão branco. Realmente esse é o documentário que tem as primeiras imagens reais. E pra desencalhar, ainda tem uma cena de ataque filmada ao vivo, porque o cara tava ali gravando e foi atacado. Perdeu uma perna num ataque de tubarão. Só que ele foi resgatado, sobreviveu, e hoje ele é um entusiasta dos animais, protegeu os tubarões e tudo mais. Só que ele ficou muito famoso, porque além dele conseguir as primeiras imagens do tubarão branco, o cara ainda sobreviveu a um ataque.
É.
Mas é um documentário muito bom, eu recomendo. É um pouco pesado.
Tem algum lugar, Evaldo, fácil acesso?
Eu achei a primeira parte dele, antes de mostrar as cenas do ataque, eu não cheguei a ver o final dele. As cenas do ataque é meio que não é tão liberado assim pra achar, eu não achei completo. Mas a primeira parte, que traz toda a ideia do documentário, explicando a vida marinha, os tubarões, relação com o homem, como é que o homem faz pra se proteger, como é que ele faz pra caçar, enfim, tudo isso, que é bem interessante, tá completinho. No YouTube mesmo você acha.
Excelente.
Mas só pra avisar, galera, é 1960, então não tem essa coisa de borrar imagenzinha nem nada. É bem um pouquinho tenso, assim, um pouquinho chocante. Algumas imagens que vocês vão ver dos caras caçando, matando tubarão, pegando tubarão grávido, arrancando filhote de dentro, tá nem aí, foda-se, vamos fazer dinheiro e já era. Então é um documentário bem mais pesado, assim, explicando quem são os verdadeiros vilões na história, né? Mas, enfim, eu recomendo, é um documentário muito bom.
Fica aqui o Viewer Advisor, né?
É isso.
Everton?
Cara, eu vou recomendar também um documentário, mas esse não é focado no tema que a gente falou, né? É totalmente diferente. Que foi o The Greatest Night in Pop, que é um
documentário
da Netflix.
Legal.
Sobre a criação da música We Are The World, né? E, cara, é muito legal esse documentário.
Porque We Are The World.
Ele mostra... É, exatamente. E, cara, ele é tão interessante de mostrar que esse negócio só funcionou porque, cara... Foi uma oportunidade que falaram, não, a gente vai ter que fazer isso, vamos fazer desse jeito e só tem essa chance, sabe? E é muito impressionante ver como isso funcionou, como eles conseguiram juntar, tipo, os caras, os maiores artistas pop da época pra fazerem uma única música, tendo em mente um projeto social tal, e tal, mas ao mesmo tempo também essa questão de controlar os egos das pessoas, né, que estavam lá. Porque é impressionante você ver como eles fizeram uma música assim tão... com tanta gente, sabe? E tantas vozes diferentes, né?
É,
e como
é bem legal mesmo.
Tanto a música dos anos 80, né, cara? É muito foda.
A indústria, como funcionava, quem apitava... E você vê figuras muito icônicas ali, né, reunidas, cada uma do seu jeito. Pô, esse documentário é bem bacaninha, assim. Ele não foca muito em treta, né? Ele foca em realmente mostrar como
não,
foi feito
ele
rolê,
foca,
né?
Exatamente, mostrar que, cara, eles tinham uma noite pra fazer. E eles fizeram tudo em uma noite. É isso que é impressionante, sabe? Tipo...
Porra, legal. O que eu vou recomendar ou comentar, né, que eu assisti essa semana, é a nova série do Prime Video, que é Senhor e Senhora Smith. Que é uma releitura, né, do Senhor e Senhora Smith, do filme do Doug Liman lá dos anos 2006, 2007. E em 2024 o Prime Video lançou, né, essa série nova que é baseada no filme, mas assim, o que se baseia mais é mais o nome do que qualquer outra coisa, né, e que é um casal de espiões, mas é um casal que é formado pra série, né? Dessa vez, a série é protagonizada pelo Donald Glover. O Donald Glover não só é o ator principal, um dos atores principais da série, mas também uma mente criativa por trás da série, né? E você tinha inicialmente a Phoebe Waller-Bridge como a senhora Smith, né? Companheira dele, mas ela acabou saindo por diferenças criativas e quem dá papel na série a sua esposa é a Maya Erskine. Então eles vivem o Jane e o John Smith na série. E assim, eu vi 3 episódios, a temporada tá completa, são 8 episódios, estão no Prime Video já. E os 3 primeiros episódios são bem legais, assim. É uma vibe bem diferente da série. Todo episódio tem participação especial de atores grandes, assim, que fazem papéis legais. Então, por enquanto eu tô gostando da pegada. É uma pegada bem diferente do filme, pra quem espera uma ação desenfreada. Não é isso. É uma série que tem uma cadência pra contar história, tem uma coisinha ali de espionagem, mas ela tem um humor satírico ali muito característico do Donald Glover, né? Pra quem acompanha o trabalho dele em Atlanta e principalmente em Atlanta, né? Então eu acho que é uma série que vale a pena, né? Prime Video, eu acho que divulgou menos do que eu achei que divulgaria, mas é a principal série do Prime Video hoje, né? Talvez as que eles estão trabalhando melhor do seu serviço, né? Série original. E é isso, certo?
Certo.
Conversamos aqui então sobre filmes e fobias. Então, ouvinte, seja muito bem-vindo para conversar com a gente sobre esse episódio e muitos outros. Procure a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Twitter como Sofaverso, está no Instagram como Sofaverso. Temos um grupo de ouvintes no Telegram. Entra lá, manda o link de convite, né? O link de convite para você conseguir entrar no grupo. Tá aqui no post do episódio. Você será muito bem-vindo, bem-vinda, para a gente comentar sobre os episódios do podcast. Novidades da cultura pop, sempre tentando colocar trailers novos, notícias e coisas que dos filmes, das séries, dos animes, coisas que a gente costuma conversar aqui. E claro, semana que vem tem episódio novo, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Deezer, no Amazon Music, no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts, onde você encontrar a gente, segue a gente, isso ajuda bastante o podcast chegar a outras pessoas. Estamos postando os episódios no YouTube também, canal do YouTube do Sofaverso, só procurar Sofaverso lá, você vai encontrar. O episódio estará lá para você escutar lá também, se assim agradar. Se você não encontrar na sua plataforma de áudio favorita, manda uma mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de colocar o podcast lá. Semana que vem tem episódio novo e valeu!
Falou!
Falou!